Esse podcast é produzido com o apoio da Universidade de São Paulo, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP e do LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais. Olá! Voltamos para mais um episódio do Atiçando Formigueiro, o podcast para falar sobre como vivem as formigas que estão por aí no seu cotidiano. Eu sou a Duda e hoje vamos falar um pouco sobre as formigas gigantes sem rainha. Para isso, eu gostaria de apresentar as pesquisadoras Dina e Raquel.
Eu sou a Raquel Lima, eu sou doutoranda no Programa de Psicologia Experimental da USP. Eu sou psicóloga, eu tive um longo caminho até chegar nas formigas. Então, eu trabalhei com psicologia nas empresas, eu trabalhei com psicologia clínica, eu trabalhei com psicologia escolar, eu passei por várias áreas e eu sempre tinha aquela sensação de que estava faltando alguma coisa. Então, em 2014, eu decidi fazer mestrado, que era o meu objetivo logo que eu formei, só que apareceu uma oportunidade de trabalho e eu acabei adiando, né? E aí eu fiz mestrado na UFPA, eu trabalhei com comportamento simbólico em macacos prego, e aí foi muito bom, eu comecei a perceber que eu queria trabalhar com não-humanos, que eu gostava bastante, e logo depois do mestrado eu tive a oportunidade de fazer um campo e conheci as dinoponeras. E assim como a Dina, me apaixonei também, e eu falei, não, é isso que eu quero, e eu vou seguir por aí. E aí foi quando eu entrei no doutorado, em 2017.
Assim, na minha infância, só fazer o que toda criança faz, atrapalhar, né, um caminho de formiga. Mas dentro da vida acadêmica mesmo, eu conheci as formigas, acho que no início do curso de biologia. Foi por acaso. Primeiro eu decidi que eu queria estudar comportamento. Né, participando de um congresso, de um encontro anual de etologia, eu descobri que eu queria estudar comportamento. Eu decidi, né, é isso que eu quero fazer. Aí, em seguida, umas amigas lá do curso disseram, a gente tá vendo umas formigas. Eu não conhecia, não fazia ideia que existia uma formiga tão linda, enorme, como a dinoponera, quadríceps. No dia que eu a vi pela primeira vez, no ambiente natural, eu me apaixonei. Depois que eu me apaixonei, assim, com algum tempo depois, eu descobri até que eu tinha alergia a ela, mas era tarde demais. Foi paixão e assim, continuei estudando e mesmo agora estando parado um pouco com esses estudos, mas eu ainda continuo lendo a respeito e procurando saber um pouco sobre a vida da dinoponera.
Aí no caso, a Dina, ela estuda dinoponera quadríceps e a Raquel estuda dinoponera gigante, é isso?
Isso.
Que são duas espécies no mesmo gênero.
Isso. E que tem umas características comportamentais diferentes. Né? A dinoponera quadríceps era bem agitadinha. Eu só conheci a gigante uma vez, eu achei ela mais tranquila.
Tranquilona.
É. Legal saber que tem uns psicólogos estudando formiga.
Tem vários. As formigas do gênero Dinoponera são as maiores do mundo e podem ultrapassar 3,5 cm de comprimento, o que as torna facilmente distinguíveis de outras formigas. O gênero possui atualmente 8 espécies descritas com distribuição exclusiva na América do Sul. Uma das características mais marcantes dessas formigas é a ausência de rainhas. As operárias são totipotentes e, através de conflitos, estabelecem hierarquias de dominância. Essas hierarquias determinam a operária que irá acasalar, denominada Gamergate. Devido à ausência de fêmeas aladas, a fundação de uma nova colônia se dá pelo processo de fissão, onde uma colônia se divide em duas. O tamanho corporal em comum entre formigas torna a dinoponera um grupo carismático que pode ser usado como bandeira em programas de conservação. Pelo menos uma das espécies, dinoponera lúcida, já se encontra em risco de extinção. Como se parece uma formiga dinoponera? Qual o tamanho dela?
A minha é um pouco menor do que a da Raquel, né? Então ela tem assim uns quase 3 centímetros. Ela é preta. tem pelos no ensino do corpo dela todinho. E assim, você consegue, se você prestar bem atenção nas áreas, pelo menos na área onde ela vive, se você começar a olhar bastante para o chão, você é possível vê-la assim facilmente quando ela está trabalhando, né, fora do ninho, forrageando.
Bem, as minhas são maiores que as da Dina, tá? São as maiores do mundo, são lindas, são facilmente visualizadas. É, quando a gente vai estar em campo e tenta saber, ah, aqui tem uma formiga, ah, é o formigão preto, né? Então, aqui na região que eu tô fazendo campo no interior do Pará, em Bragança, e é o formigão preto, já até ouvi chamarem de cachorrinhos de Nossa Senhora.
Nossa.
Achei super fofinho esse nome. Não sei se vocês já ouviram, mas achei o nome bem fofinho, assim. Eles confundem, né? Chamam de tucandeira, mas na verdade a tucandeira é a paraponera clavata. Também ocorre aqui. Então, às vezes, eles confundem uma com as outras. Mas a dinoponera gigante é o que a gente chama de falsa tucandeira. O tucandira também, né?
É, aqui algumas pessoas chamam de tucandira, mas também existe essa confusão da paraponera com a dinoponera quanto ao nome popular, né? E essa é a importância da gente trabalhar com o nome científico. É um nome científico que realmente categoriza a qual espécie a gente está se referindo. E às vezes usar o nome popular, como é aqui o caso, gera essa confusão, né? Porque são espécies diferentes.
Até uma história curiosa de campo é que o mateiro confundiu uma com a outra e começou a bater no ninho de paraponera e... Olha, corre, vem ver aqui, é tua formiga. Aí quando eu vi, não, essa paraponera, aí sai correndo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
É, paraponera é um perigo, né?
É, eu também queria saber se essas formigas de dinoponera, se elas existem em algum lugar específico do Brasil ou se elas podem ser encontradas em vários biomas diferentes.
Bom, de acordo com a literatura, você vai olhar que muitas vezes citam muito caatinga, pelo menos para quadríceps, caatinga, né? Mas ela é encontrada também em áreas remanescentes de Mata Atlântica, tá? A dinoponera quadríceps. E tem outras formigas desse mesmo gênero, outras espécies do mesmo gênero, são encontradas no sul da Bahia, né? Norte de Minas. Né? A gigante que a Raquel estuda, é no norte mesmo, né, lá na Amazônia.
É, Amazonas, Pará, Maranhão e até no Mato Grosso também.
É, que pega aquela parte de floresta mesmo ali.
Então aqui em Bragança, assim, é muito frequente, muito frequente. A gente encontra com muita facilidade. Quando eu vim pra cá, que eu ainda tava morando em São Paulo, que eu vi, nossa, é um campo perfeito assim. Não sei, Dina, gigante eu encontro mais em floresta secundária.
Uhum,
a gente até aplicou algumas armadilhas para investigar isso e foi mais em floresta secundária mesmo. É, roça, na roça, na borda, né? Elas forrageiam muito nas bordas.
Uhum. É, aqui, quando a gente olha os trabalhos das pessoas que falam uma coisa que viram, a dinoponera, a quadríceps, pelo menos, aí sempre falam muito da caatinga. Eu, pelo menos por aqui nas áreas... Onde eu tinha conhecidos que estudavam. Ah, vocês viram a dinoponera? Uma vez ou outra que a gente viu. Então, tem na caatinga? Tem. Mas também tem em Mata Atlântica. Eu estudava numa área de Mata Atlântica secundária. E não é tão fácil assim de vê-las atualmente. É só mesmo... A gente só consegue vê-las em áreas mesmo de... Essas áreas mais preservadas. O que resta do pouco de Mata Atlântica aqui é que a gente encontra. Por isso que tem na Flona... como onde eu estudava, tem um parque aqui em Natal, um Parque Estadual das Dunas, onde tem bastante, e algumas outras áreas aqui por perto.
Só para vocês terem ideia, assim, aqui, eu conheci um aluno e ele me falou, ah, tem essa formiga lá em casa, ele tem no quintal, então eu falei, me convida para tomar um café na tua casa, porque eu quero ver isso. E aí eu comecei a frequentar o quintal dele, né, 1 hectare, 15 ninhos de dinoponera.
Que legal!
No quintal de casa, assim, fantástico.
Que sonho!
Eu quero um quintal desse, se eu ficar aqui.
É, eu também gostaria de um quintal assim. Apesar de eu ter alergia, mas eu tomaria cuidado. A dinoponera gigante também tem veneno como...
Tem.
Tem, então é uma coisa comum a todas elas.
Então, as formigas de gênero dinoponera, elas são conhecidas por não apresentarem rainhas, o que é estranho, já que quando a gente vai pesquisar sobre formigas, é comum a gente ver que existe essa divisão de operárias e rainhas. Mas se não tem rainha, não existe uma formiga que reproduza, como é que acontece a reprodução?
Então, as formigas, elas podem ter castas morfológicas de rainha. Podem ser aladas ou podem ser ergatoides. No caso do gênero Dinoponera, não existe essa casta morfológica. Nós temos operárias e todas as operárias podem reproduzir, né? São chamadas de totipotente, que podem realizar qualquer atividade no ninho, incluindo a reprodução. Então, isso é muito interessante, é a minha pergunta de pesquisa, que eu tenho várias operárias que podem reproduzir. Então, o que que regula essa reprodução delas, né? Então, é uma questão muito interessante, é uma espécie muito interessante para ser investigada.
Mas se todas podem reproduzir, todas elas reproduzem?
Não, apenas uma reproduz. Então, quem é que é a reprodutora numa colônia de Dinoponera? Essa reprodução, ela é estabelecida através de comportamentos agonísticos, né, que definem uma hierarquia de dominância reprodutiva. Então, nessa hierarquia, a formiga de mais alto ranking na hierarquia é a formiga que reproduz. Aí, que tipo de comportamentos estão envolvidos nessa hierarquia? Boxes, usando as antenas, comportamentos de mordidas, tá? Imobilização, que é um comportamento interessantíssimo, em que quando uma operária tenta tomar o lugar da Gamergate, a Gamergate marca quimicamente essa operária e essa operária é imobilizada por outras operárias. Então é um comportamento que pode durar horas ou até mesmo dias. Um comportamento muito interessante, um comportamento pouco investigado, que eu cheguei a investigar algumas coisas sobre ele, mas por ser um comportamento muito longo, requer muitas horas de observação em laboratório. Mas são muitos comportamentos envolvidos nessas hierarquias reprodutivas e eu vou falar também mais pra frente de outras coisas que eu encontrei que eu achei bem interessantes.
Olha só, a Gamergate, que Raquel acabou de falar, é o nome que é dado à reprodutora.
Isso.
Da Dinoponera, né? Que é uma fêmea alfa, digamos assim, depois que ela ganhou as brigas, aí ela é a alfa lá do topo da hierarquia e ela passa a ser chamada de Gamergate.
Isso. No momento em que ela acasala, ela é chamada de Gamergate.
E assim, como ela falou do comportamento do box, então assim, quem estiver ouvindo, imagine o box mesmo. Sabe o box humano? Que a lutinha entre com as mãos, é só que é com as perninhas, né, e as antenas dela batendo uma na outra. Então é uma luta de box mesmo, o box que a gente chama de box das formigas.
Mas elas chegam a morrer nessas interações?
Não, são comportamentos ritualizados, tá? Pode acontecer, após uma imobilização, eu já vi em laboratório que ela morreu. Mas isso não é comum.
É mais por conta de algum tipo de perda que ela acaba levando. Ela perde uma antena, a perna.
Isso
atrapalha até no trabalho que ela desenvolve dentro do próprio formigueiro. Aí por isso que ela acaba morrendo.
Exatamente. Tem outros comportamentos também, que é o comportamento de curvar o gáster, em que uma para diante da outra e expõe o gáster, né, a região dorsal do gáster. Então são comportamentos de dominância, assim como o comportamento também de esfregar o gáster, que ela vai, morde a antena da outra, esfrega o gáster na antena da outra.
E na cabeça, então, eu acho tão lindo.
Isso. Na mandíbula também, né? Não sei...
O gáster seria a bunda da formiga, né? Falando assim, de um jeito mais popular.
Isso,
né?
Falando popularmente. Então, são interações muito interessantes. A gente observa que quando nasce uma operária na colônia, muitos comportamentos agonísticos são voltados para essa operária que nasceu.
Porque ela é a que poderia, no caso, tomar o lugar da Gamergate, né?
É muito interessante. Tem muita coisa para ver.
Imagino.
Os ninhos de Dinoponera, por serem formigas grandonas, não tem muitas formigas, né? São 100, 50 a 100, né? Geralmente a gente pega por aqui.
Uhum.
Não sei a Raquel se varia mais que isso.
84, 86 no máximo que eu já peguei por aqui.
Então é ainda menos formigas.
É.
Essa formiga grandona desse jeito, ela já nasce desse tamanho?
Sim! Sim, toda e qualquer formiga, seja qual for a espécie, ela nasce do tamanho que você vê. Então, aquelas pequenininhas, elas nascem pequenininhas, as grandonas nascem grandonas. Aquelas cabeçudas nascem cabeçudas e assim vai.
Quando elas já são adultas, né?
Isso, elas já saem da pupa e elas não saem sozinhas, elas precisam da ajuda das coleguinhas do formigueiro para abrir a pupa e elas saírem.
No caso, como os outros insetos, as formigas, elas fazem a metamorfose, é isso? Passam por ovo.
Os outros insetos, aqueles que têm a metamorfose completa. Tem a fase de ovo. Aí depois do ovo sai uma larvinha minúscula, porque o ovo é minúsculo. Por mais que a formiga que a gente está falando seja grande, o ovo dela é minúsculo. Aí sai uma larvinha minúscula, que é alimentada, vai crescendo. E chega um determinado tamanho que elas devem sinalizar. De alguma forma elas sinalizam para as formigas adultas. Que é a hora de empupar. Então elas começam a serem cobertas com material do próprio formigueiro, que cria uma casquinha. Né? Ela fica parecida até com uma. Como é que eu vou dizer? Quando ela está empupada. É uma casquinha marronzinha com uma pontinha preta.
Eu acho assim, tipo um papel de presente.
Embalam. Ela fica embaladinha como um presente.
É um papel de presente.
É verdade.
Se você tocar, assim, parece um papel de presente.
É bem, bem fininho, né?
É.
É aquela coisa... E quando chega o momento que também, de alguma forma, as formigas sabem, né? Que é a hora de abrir aquela pupa e vai sair já o adulto do tamanho que a gente vê. Então, como eu disse, se a formiga é grandona, ela vai sair grandona. Se ela é pequenininha, vai sair pequenininha.
Ah, que legal. Outra coisa que eu queria saber é quem que cuida... desses ovos, das larvas e das pupas. Como todas são iguais, como ficaria essa divisão do trabalho, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa nas formigas cortadeiras, existem formigas diferentes. Existe uma formiga soldado que vai fazer a defesa. Existem formigas morfologicamente diferentes para cada uma das funções. Quando a gente fala dessas formigas de Nauponera, isso não acontece, né?
Quem cuida dos imaturos são as formigas mais jovens. As formigas mais jovens cuidam, fazem o trabalho dentro do ninho e as formigas mais velhas saem e fazem as atividades fora do ninho.
Isso é bem definido para a Dinoponera gigante?
Em geral, sim. Eu não sei apontar um estudo que fale diretamente sobre isso, mas em geral é sim.
É porque os estudos que a gente realizou até hoje com a Dinoponera quadríceps, o que a gente nota é que esse padrão aí ele não é fixo. Então, assim, você tem formigas mais velhas que podem, de fato, cuidar e tem formigas jovens que saem logo no início ainda para fazer alguma tarefa extraninho. E tem muita formiga que não faz nada, né? Então, assim, quem sempre imaginou a fábula da cigarra e a formiga é só uma fábula. Tem formiga que não trabalha também.
Aham. Uhum.
É, então, mas assim, o que a gente viu, pelo menos nos estudos que a gente fez até hoje, é que não é uma coisa fixa, sabe? Sempre as jovens cuidando e as mais velhas fazendo as outras tarefas.
Nossa, aí é super interessante isso.
Eu acho que também deve depender do tamanho do ninho, da necessidade, se tá precisando de mais formigas em uma função. Eu acho que mais delas vão para ela, independente muito da idade.
É, né? Provavelmente, porque quando a gente fez alguns testes, a gente brincou de tirar formigas que estavam, de fato, fazendo aquela tarefa. Então, assim, se eu tirava forrageira, aí começavam a sair outras formigas para forragear. Quando eu devolvia, aí aquelas formigas que saíram, elas não saíam mais. Voltava a sair as
forrageiras. Nossa, que legal!
Voltava a sair as forrageiras mesmo, normal. E quando a gente retirava a cuidadora, tinha formiga que estava... Quando a gente observou dentro... As cuidadoras a gente teve que observar em laboratório. As forrageadoras eu consegui observar em campo fazer isso. Mas quando retirava as formigas lá dentro do formigueiro, aquelas que estavam sem fazer nada começavam a ajudar no cuidado. Na hora que voltava quem estava cuidando, elas iam lá, continuavam a cuidar. E aquelas que não faziam nada, muitas vezes voltavam a não fazer nada. Ou continuavam cuidando, sabe? Não ficava fixo. Eu achei muito legal isso.
Uhum. É muito interessante, muito interessante.
É mais flexível do que a gente pensa. Sim. Não é nada determinado, determinístico, assim, né? Programado.
É.
É muito legal. Muito legal mesmo. E aí eu tava pensando que a gente tá falando de cuidadora, de forrageadora, e são todas fêmeas, né? Essas formigas grandes e bonitas que a gente fala, são as fêmeas. E cadê os machos nessa história?
Cadê os machos? Eles só reproduzem.
Os machos reproduzem e morrem.
É isso.
E será que a gente já sabe como que esse macho consegue encontrar a Gamergate, né? A fêmea alfa e reprodutora? Como é que esse encontro acontece? É dentro do ninho? Fora? Em alguma época do ano específica?
Os primeiros trabalhos que eu vi, que foram feitos em laboratório, é que diz que é na entrada do ninho, é fora, mas o trabalho foi feito só em laboratório, depois disso nunca mais se teve notícias sobre reprodução. Então, não sei se o que você viu alguma coisa nova sobre isso.
Elas copulam na entrada do ninho, né? O que a gente viu no experimento que a gente fez, que a gente retirou a Gamergate, eu observei que a que ficou na mais alta posição, ela saiu várias vezes do ninho. A gente não tinha macho em laboratório, mas ela saiu. Então foi o que eu consegui ver. Mas assim, é algo que ainda requer muita investigação, sabe?
Tem uma dúvida, porque eu sei que tem algumas poneromorfas que a cópula acontece durante o dia. Ao contrário do que se pensa, que toda formiga só vai reproduzir, né? Que a cópula, no caso, é a reprodução à noite. E quando eu soube disso, eu fiquei curiosa. Será que na dinoponera não aconteceria algo assim? Sei lá, durante o dia não poderia acontecer? Ou será que, de fato, vai ser só à noite?
Não sei.
Eu acho que essa questão ela ainda é muito nebulosa, é muito difícil de observar, né? Eu já acompanhei dinoponera quadríceps também, assim, ao longo do ano, e a gente não consegue ver uma estação reprodutiva, uma época que a gente vê um encontro assim, desses machos com as...
Tem uma época em que elas produzem mais, né? Que você vê sair mais macho.
O que que eu fiz aqui, gente? Aqui a gente tem estação seca e chuvosa muito marcada. Então, o que que eu fiz? Eu escavei 13 ninhos no período seco e 13 ninhos no período chuvoso. E aí eu comparei o tamanho das populações, porque eu imaginei que se houvesse um período mais adequado para elas funcionarem, eu encontraria ninhos maiores.
Uhum.
Né?
Uhum.
Não encontrei diferença. Então, que é uma região boa para investigar isso, né? Justamente por isso. Será que se elas forem funcionar, não vai ser quando tá chovendo, ou então no período seco? Mas eu não encontrei diferença no tamanho. As colônias tinham exatamente assim o mesmo tamanho, sempre tinham machos.
Sempre tinham machos?
É, a maioria sim. Um macho, dois machos. Né? Não encontrei que em um período tivesse mais machos do que em outro. E o que foi curioso que eu fiz. É que eu coloquei pitfall também no seco e no chuvoso. No chuvoso caíram 2 operárias e no seco caíram 22. Então tem uma diferença grande no forrageio, mas eu não encontrei diferença no tamanho das colônias.
Bom, a gente fez trabalho já até com ritmo para ver essa questão, se tem uma estação do ano, algum horário também. Logo depois de chuvas, elas costumam sair muito mais. Então assim, em dias chuvosos, enquanto está chovendo, só o pesquisador está lá, feito bobo, observando na chuva. A formiga, ela fica no cantinho dela, dentro do formigueiro. E se ela estiver fora, ela se esconde, ela não vai ficar exposta à chuva. Mas depois que passa a chuva, nossa, a gente já sabe, olha, vai ser muita formiga saindo para forragear. E tem a questão da temperatura, né? Até é legal saber desse negócio que na parte seca você viu mais formigas saindo.
Mais.
É, porque aqui, se tá seco, espera-se que a temperatura esteja até um pouquinho mais elevada, né? Aqui, o horário que elas saem quando a temperatura está mais amena, digamos assim, dentro da mata. Então, se tiver meio-dia, você não vai ver formiga saindo do ninho, né? É uma coisa que... E outra coisa que até a gente... Nesses estudos que a gente foi fazendo, essas observações, é que para muita gente as formigas, a dinoponera só sairia à noite. E a gente sempre vê elas saindo durante o dia inteiro.
Sai.
É, o dia inteiro. E quando você vê alguns estudos, eu penso, não, é só à noite. Eu disse, não, é o dia inteiro. Tem um horário que elas não saem muito, mas o dia inteiro elas saem.
Mas se você for parar para ver, são registros na Caatinga, que a temperatura é muito mais elevada, por isso que é tão comum ver elas à noite, né? do que durante o dia, porque durante o dia a temperatura tá por volta de 30 graus e realmente a formiga não é besta, né? De sair
é verdade.
Temperatura tão alta, porque elas desidratam, não tem uma regulação da hidratação do corpo interna, né? Então, se elas se expõem a um calor muito alto, elas desidratam e morrem. A fissão é o processo de formação do novo formigueiro.
Isso.
Vocês já chegaram a ver como é que isso acontece?
Eu não.
Na verdade, eu mais ou menos. Ver, não. Eu só vi depois que o formigueiro sumiu, porque eu sabia que era o formigueiro que foi fissionado, né? Mas a primeira coisa que acho que a gente tem, já que vai falar de fissão, é falar pro pessoal assim, então, na Dinoponera você não tem uma formiga que vai montar como essas formigas sem rainha. A Tanajura, por exemplo, que voa, depois que ela desce, cava e forma o seu formigueiro até começar a crescer tudo, o formigueiro crescer. É uma forma de fundação de um novo ninho, que tem o nome de claustral, se eu não me engano. Na Dinoponera é diferente. O ninho já existe e quando chega um determinado momento que a gente não sabe qual é, se de fato está relacionada à população do ninho, o que faz com que elas decidam que está na hora de fissionar, ou seja, separar, elas dividem em dois ninhos. Antes disso acontecer, as formigas começam a sair e a procurar. Geralmente elas procuram buracos de ninhos que já foram abandonados ou buracos que elas possam aproveitar para fazer um novo ninho, né? Um buraco que já existe próximo à raiz de planta, porque os ninhos de Dinoponera geralmente têm raiz de planta, na quadríceps pelo menos. Então elas fazem aquele ninho, sai alguma formiga antes procurando, mas o processo de fissão que eu meio que estava ali no meio, mas não cheguei a ver no dia que aconteceu, eu não vi. Aconteceu muito mais por conta de um ataque de uma formiga de correição, que acabou fazendo com que as formigas saíssem em massa, levando tudo. Saíram daquele, separou, ficou um grupo lá, mas a maioria saiu. E durante esse processo, né, elas passaram um tempo em que elas ficavam entre duas entradas, até que chegou um momento que elas não se reconheciam mais, né? E é como se não fossem mais do mesmo ninho. Não se reconhece, não é mais do mesmo ninho, separou de vez. Aconteceu, a fissão tinha terminado. Então, também tem isso nesse tipo de fundação de formigueiro. As formigas depois que eram todas de um mesmo formigueiro, separaram. E vai chegar depois o momento em que elas vão ter, de alguma forma, elas não reconhecem mais o cheiro uma da outra, vão começar a brigar horrores, porque não são mais do mesmo ninho. Um dia elas já foram irmãs. Família, né?
É o interessante da fundação dependente, né, a fissão, é que a operária que acasalou, ela sai acompanhada de outras operárias que vão ajudar na fundação do novo ninho.
É legal isso.
Então, é diferente de quando tem uma rainha alada, né, que é morfologicamente diferente, sai e funda o ninho sozinha. Então, como essas operárias vão ajudar nessa construção do novo ninho, há uma chance de sobrevivência muito maior. Mas, por outro lado, elas não conseguem, elas não dispersam para áreas muito distantes, elas dispersam para uma área próxima, né?
É verdade. Se a gente for olhar as distâncias entre ninhos, aqui em média a gente tem 14 metros, pouco mais de 14 metros, a gente sabe que são ninhos diferentes. Né? O mesmo ninho, quando ele tem duas entradas, você tem uma distância de 2 metros ou um pouquinho mais.
É, eu verifiquei a distribuição de ninho, mas que era no quintal, né, do aluno, no fragmento. Então são muito próximos, eu tô tentando entender se foi um efeito do fragmento, mas também na outra área eu também vi ninhos próximos de 3 metros. Mas aí eu não sei se é a mesma colônia, é algo que eu tô investigando ainda.
Ah, legal.
Que aí sobrepõe a área de forrageio, né?
Sobrepõe. Mesmo tendo essa distância de 14 metros entre o ninho, tem muita sobreposição. Isso depois Maria Eduarda pode falar até muito mais. Enfim, mas esses, quando é o mesmo ninho, né, que tem essa pequena distância, os ninhos não têm comunicação por baixo, né, dentro, subterrânea. Então, para uma formiga saber onde é que fica a outra entrada, ela depende de uma coleguinha dela levá-la para outra entrada. Ela faz o tandem. Várias vezes eu vi, é como se ela estivesse ensinando a outra família, olha, aqui também é seu ninho. Então ela levava aqui atrás dela, tocando no, lá no abdômen o tempo inteiro, lá no, na bundinha dela, para poder saber que está seguindo a coleguinha. Se ela perdesse o contato, ela ficava desorientada. Aí a coleguinha vinha, voltava, levava. E eu teve um dia que eu passei o dia inteiro praticamente vendo isso. Não era a minha intenção estar observando. Mas foi isso que aconteceu, Israel. Então, para as formigas mais novas, que não sabem, digamos, não sabem que tem dois ninhos para aquele mesmo formigueiro, elas precisam que as mais velhas indiquem para elas onde é o outro.
E esse tandem, então, seria uma espécie de recrutamento?
É. A gente pode dizer que é uma espécie de recrutamento, mas é tipo o primórdio do recrutamento, porque o tandem não ultrapassa três formigas. Pelo menos eu vi com três. Geralmente são duas, mas eu cheguei a ver três formigas.
E já para procurar comida, elas não chamam ninguém, né? Não chamam nenhuma outra formiga do ninho delas. Elas procuram comida sozinhas.
Sozinhas. Se alguma outra chegar no alimento que aquela chegou, porque se for algum pequeno vertebrado e ela não consegue carregar tudo, ela corta e leva só um pedaço. Se uma outra formiga da mesma colônia chegar, ela chegou independente, porque por mais que cada uma vá ali sozinha buscar, geralmente em determinadas áreas você encontra várias formigas de uma mesma colônia forrageando, de forma totalmente independente. A única vez que eu vi alguma coisa que eu poderia dizer que era uma ajuda, já era próximo à entrada do ninho, quando uma outra espécie de formiga bem menor tentou tomar um gafanhoto. Tava lá com um gafanhoto e a dinoponera tomou o gafanhoto das formiguinhas. Aí uma coleguinha dela ajudou ela a tomar o gafanhoto. Depois que ela conseguiu se desvencilhar das formigas menores, foi tipo assim, pronto, agora te vira, volta sozinha para o formigueiro. E ela seguiu, pronto. Foi exatamente desse jeito. Nossa, ela só fez, como dizer assim, ah, te vira, já ajudei você a se livrar dessas menores. Mas foi bem interessante. Mas durante o forrageio mesmo não tem recrutamento, em momento nenhum.
Eu queria saber como é que a gente faz para identificar a reprodutora, já que ela é igual às outras.
Baseada nos estudos, a gente constrói matrizes de interações para a gente definir quem está mais alto na hierarquia e classificar todas as operárias nessa hierarquia. Tudo que está publicado até hoje fala de comportamentos agonísticos como relacionados à formação das hierarquias. Só que quando eu comecei a fazer os meus experimentos, eu já estava observando os agonísticos. Eu falei, eu também vou observar os afiliativos. Vamos lá, já estou olhando mesmo, vamos lá. E aí eu passei a observar os afiliativos. Eu via lambidas, mas eu via uma lambida diferente, que era no gaster. Elas lambiam o gaster de uma companheira de ninho. Elas não só lambem, como elas seguram e esfregam o primeiro par de pernas no gaster. Aí tá. Eu falei, vou registrar separado, porque para mim isso é diferente. Lembrem que eu não tinha experiência com formigas antes do doutorado. Então eu vou fazer separado isso aí, vamos ver no que vai dar. E aí eu fiz as matrizes de comportamentos agonísticos, dissequei as operárias para saber quem estava fértil, né? A gente analisa pelos ovários e pela espermateca, se a espermateca estiver preenchida, quer dizer que ela copulou. E os ovários desenvolvidos, quer dizer que ela estava fértil. Então, pela dissecção, eu consigo saber se ela era gamergate da colônia ou não. Só que quando eu montava as matrizes, eu não conseguia chegar, não estava no topo a operária que estava fértil, que eu vi na dissecção. Nossa, eu ficava, eu vou colocar só, curvar o gaster, eu vou colocar só tal comportamento. E eu não conseguia chegar para isso em todas as colônias que eu fiz. Aí eu falei, não, peraí, bora ver essas lambidas de gaster. E aí, quando eu fiz as matrizes considerando lambida de gaster, eu vi que a operária mais alta na lambida de gaster era a gamergate da colônia.
Nossa, ela lambia o gaster dela?
A gamergate da colônia é que mais lambe o gaster na colônia.
Ela lambe o gaster de outras formigas.
De outras formigas. Então, ela é. Tanto ela quanto a primeira, né? A gamergate, quanto a segunda formiga na hierarquia, elas lambem muito o gaster, muito mais do que as outras.
Nossa.
Nossa, isso é muito interessante. Mas como não tem nada sobre isso ainda.
É.
Né? Só se fala de agonístico. Então eu falei, nossa, será que é isso mesmo? E eu continuei observando. E agora, recentemente, eu fiz um experimento de olhei as imobilizações. as formigas imobilizadas eram as que mais lambiam o gasto na colônia quando eu tirei a Gamergate. Foi, assim, é algo muito legal, muito interessante, que eu tô investigando ainda, mas, assim, já tá bem claro pra gente. Agora tem outros alunos do laboratório, alunos de graduação, que também estão tentando entender isso. E é uma coisa muito nova e eu tô tentando entender. E aí eu vejo ainda, gente, além disso, desses afiliativos, eu vejo outros comportamentos também que provavelmente estão relacionados à hierarquia, como comportamento de fuga, que eu já vi isso em algum artigo, eu acho que foi de... Nossa, não lembro agora qual era a espécie de Dinoponera, mas só falaram muito brevemente sobre isso, não descreveram o comportamento, mas eu também olhei as fugas e eu vi que elas fogem das formigas mais altas na hierarquia. E eu vejo coisas também muito interessantes, como elas evitam lambidas no gaster, a outra chega para lamber o gaster, elas vão se entortando, elas dão um chute para não ter o gaster lambido. Elas às vezes evitam lambidas mesmo em outras partes do corpo. Consegui ver muitas coisas legais que eu tô tentando entender, espero conseguir até o final do doutorado, né? Mas que assim mudam muito a visão, né, das hierarquias, porque era só o que era agonístico, mas eu tô vendo que não é isso, pelo menos pra Dinoponera gigante, né? Não é só isso. Então eu acho que olhar esses outros comportamentos, olhar essas outras interações, né? A gente vê que é muito complexo também, porque surge muita coisa, mas é uma coisa bem, bem interessante e bem legal.
Muito legal mesmo.
Muito legal. E dá pra perceber que parece que aquela Gamergate, ela tem alguns comportamentos que já dão uma pista, assim, né? Eu sou a Gamergate.
Sim.
Aí você só tem certeza de quando disseca, Raquel?
Da Gamergate?
Sim.
A gente consegue ver pelos comportamentos agora, né? Fazendo os rankings, mas certeza mesmo de cópula e tem que fazer a dissecção.
Né?
Também existem perfis de hidrocarbonetos diferentes para as formigas mais altas, né? Que seria um sinal de fertilidade. Que também era uma parte do meu trabalho, mas que a pandemia não deixou. Eu cheguei a extrair hidrocarbonetos, né? Que são as substâncias que estão na cutícula da formiga, mas não consegui analisar por conta da pandemia.
Sim, quer dizer que mesmo você tendo uma ideia através dos comportamentos de quem é a Gamergate, você precisa dissecar a colônia inteira?
Eu preciso dissecar. Na verdade, assim, é porque a gente quer entender todos os rankings na colônia, né? Então eu acabo dissecando. Eu até queria saber se tinha mais de uma Gamergate, ainda até agora não vi que não tem, que é só uma mesmo. Então eu decidi dissecar, e até para ter certeza dessa questão das lambidas, eu decidi dissecar todas.
E o ranking é muito longo? Ou o ranking, assim, sei lá, são só 5 formigas no ranking ou tem mais?
É, porque o ranking a gente estabelece, né, às vezes com base em outros estudos. Ah, quem pertence ao alto ranking é quem fez tantos por cento de comportamento, 90% de comportamento, né? Mas muitas formigas se envolvem nas interações agonísticas.
Então não há uma coisa assim restrita, só 5 formigas na colônia faz parte de um...
Não, são várias participam, só que aí as interações são diferentes, né? Umas com muitos comportamentos, outras com menos, mas foi bem interessante, assim, o experimento que a gente fez de retirar a Gamergate, porque quando a gente retirou, nossa, gente, eu registrei mais de 2.000 comportamentos dentro da colônia, é uma loucura, assim, não... É um trabalho, assim, é bem complicado, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. No começo do meu trabalho, eu fazia observação direta, né, em tempo real. E aí, com a pandemia, eu passei a pegar vídeos de colônias que estavam em São Paulo e fazer por vídeo. Então, por vídeo é muito mais tranquilo, porque você pausa, volta e... Mas, em tempo real, é muito complicado. Até os vídeos, eles possibilitaram que eu fizesse uma análise melhor, né, de Maia. Eu consegui perceber mais detalhes, porque essa questão de fugir, quando eu fazia em tempo real, eu falava assim, nossa, aqui essas formigas parece que pulam, sabe? Mas aí com o vídeo eu voltava, não, peraí. Ela vai, aí ela, quando ela se depara, ela sai correndo pro outro lado. Então os vídeos me deram uma ideia bem melhor, sabe, do que estava acontecendo.
Legal.
Mas assim, eu é uma espécie pra mim muito interessante e eu acho que tem muitas questões. A gente lá no laboratório tem muito material em vídeo que dá pra ver muita coisa, questão de divisão de tarefas e relacionar isso às hierarquias, assim, a gente conversando assim vão surgindo várias ideias, né?
Uhum.
E acaba não que nessa espécie a hierarquia de dominância, que é uma hierarquia que a gente pensa que é reprodutiva, Mas ela tem tudo a ver com a divisão de tarefas da colônia inteira, né? Impacta em todo mundo.
Então, eu acho que, assim, observar outros comportamentos, né? Outros tipos de interação, eu acho que vai ajudar muito a entender o que é que tá acontecendo, sabe? Alguém que tem interesse, alunos que queiram saber mais. Ou que a gente faça análise com as duas espécies, quem sabe?
É interessante, porque pode ser que, por mais que seja o mesmo gênero, elas têm diferenças comportamentais.
É,
né?
Assim, só de observar a gente vê, né, que elas têm um comportamento diferente.
Pois é.
Dina, você comentou que tem formigas que não fazem nada, né?
Quando a gente fez o trabalho com interação, era mais para ver a questão do fluxo da informação, né? Como era na hora que chega uma forrageadora com comida. Como é que o formigueiro sabe? Né? Tem umas formigas que são mais fofoqueiras, a gente viu, né? Que passam muito mais a informação lá dentro do que outras. E apesar dessas inativas não fazem nada, sim, em parte, né? Porque quando chegam essas informações, elas acabam de alguma forma passando a informação. Então elas não estão ajudando numa tarefa específica, mas talvez a tarefa delas seja só, sei lá, fofocar. Olha, chegou comida, vamos. E todo mundo se movimenta. E sempre o que a gente viu quando fez esses trabalhos é que no momento que tem alimento dentro da colônia, é um burburinho grande, né? Todo mundo se movimenta, fica muito mais, tem muito mais interação do que quando não tem alimento. E que, assim, dentro das tarefas, se a gente pensar assim, você tem umas muito mais contato, dentro da própria tarefa você tem formigas com muito mais contato, então forrageadoras têm mais contato com forrageadoras, cuidadoras com cuidadoras, as inativas, enfim, elas também têm os contatos também delas, mas sempre tem uma ou outra que faz as ligações, né, são os como uns hubs, né? Elas ligam uma tarefa a outra e vai passando ali dentro do formigueiro tudo.
Sim, até porque eu imagino que para saber o quanto de comida é necessário, elas têm que acessar de alguma forma quanto de comida já tem no ninho, a saciedade.
É, isso é verdade.
Ter essa informação.
Elas vão, e porque também quem pede comida são as larvas, né? Então a gente tem que ter anotado assim, essas coisas de se tem ou não imaturo, como é que é tudo. Uma coisa que eu vi nesse negócio é que eu achei muito engraçado, não tem muito a ver com interação, mas é quando vai sair da pupa o macho, elas largam ali a pupa. Quando ela vê que é o macho, elas largam a pupa. E elas vão protelando para retirar o macho da pupa. E depois que o coitado sai, elas ficam carregando para cima e para baixo dentro do ninho, se largando ele. Então, assim, o macho, ele é um ser que para as formigas.
É, eu também vejo que ele é tão inútil que elas carregam quase como se fosse uma coisa, né? Assim, na mandíbula, elas vão levando, guardando ele numa câmara ou em outra, e eles lá, tranquilos, sendo carregados.
É, chega a dar pena dos bichinhos. Ai, eles são bonitinhos, são diferentes. Ah, é uma coisa que a gente tem que dizer, né? Eles são diferentes das fêmeas. A gente falou, né, que a Dinoponera é grande e ela é preta, os machos não. Os machos são alados, eles são castanhos, eles têm uma cabecinha bem pequenininha. E são bem magrinhos.
Eu queria falar de uma coisa muito interessante que eu vi na graduação, que a gente pensa que a Gamergate é que agride, a Gamergate briga, né, e controla a reprodução, mas muitas vezes eu também observei algumas que eu chamo de colegas da Gamergate, né, outras fêmeas de hierarquia alta que estão sempre ajudando a Gamergate a agredir, né? Então ela não agride sozinha, a Gamergate não faz esse trabalho, porque é um trabalho, né? Despende muita energia. Mas não é feito sozinho, porque tem várias outras formigas que, por exemplo, ajudam a imobilizar, que seguram, você segura uma pata, segura a outra, elas estão ali naquele, sempre ajudando. Então muitas vezes essa, por exemplo, uma formiga nova que acabou de eclodir, que quer tomar o posto, ela é agredida não só pela Gamergate, mas por outras formigas que também estão nessa hierarquia. Em outras posições, né? Mais baixas, a beta, por aí.
É, na verdade, o que eu vejo nas hierarquias é que a Gamergate se envolve em pouquíssimas interações agonísticas. Eu percebo muito assim que há momentos na colônia. Tem momentos que a colônia está muito estável, que não tem outra fértil, então tá aquele clima de paz e tranquilidade, né? Mas assim, o que mais a Gamergate faz nessas colônias que eu tô observando é lamber o gaster das outras. Então tem colônias que estão num momento estável que elas não fazem nada a não ser lamber o gasto. Elas não se envolvem nessas interações. Isso é muito, muito legal também.
Não sabia.
A minha briga geralmente acontece quando há disputa.
É, porque na dinoponera quadríceps a gente vê muito mais as brigas, né? O agonismo. Por isso que é tão interessante saber que o comportamento afiliativo ele também é importante para a definição da hierarquia.
Muito, muito legal.
Nossa, a reprodução dessas formigas parece bem complicada mesmo. Elas conseguem reproduzir e se manter em todos os ambientes?
É, o que é muito interessante de entender sobre a reprodução, que é uma vantagem, é que quando você tem uma rainha alada e essa rainha morre, a colônia acaba morrendo também. Mas quando você tem uma reprodução que é realizada por operárias, se aquela gamergate morrer ou perder a fertilidade, ela vai ser substituída por outra. Então é uma grande vantagem da reprodução.
É, que acaba suprindo a questão dela não conseguir dispersar para tão longe assim.
Isso.
E elas sempre vivem em áreas mais preservadas, tá? As espécies de dinoponera. Não é muito comum você encontrar em área urbana. Você não vai achar uma dinoponera atravessando no meio da rua. Né? A não ser que seja uma área que recentemente está sendo degradada. Aí ainda pode encontrar alguma coisa assim. Mas em geral elas vivem em ambientes naturais mesmo, nos ambientes naturais delas. Nada que tenha qualquer ligação com o urbano.
Por isso que é tão importante a gente preservar essas áreas naturais, né? Tem várias espécies que só ocorrem.
É, e assim, a dinoponera, ela é dispersora de semente. Já existem estudos com o gênero com relação ao veneno que elas produzem, né? Que já verificaram algumas questões com relação a que ela, pronto, tem um... A quadríceps, o veneno dela, ele tem um efeito anticonvulsante. Já chegaram a ver isso. Elas são importantes, apesar de, em geral, as pessoas esperarem que, quando você diz assim, eu estudo formiga, mas qual é a importância? O que é que ela faz para o ser humano? O ser humano sempre espera que, se você só vai estudar aquilo ali, se tiver um benefício direto para ele, que é assim que ele valoriza. Se não for, isso é bobagem. Então eles perguntam logo assim, como é que eu mato? Pelo menos é a pergunta que eu mais escuto. Como eu mato as formigas?
São muito importantes para o ambiente como um todo, né? Para várias plantas. Outra coisa que é muito legal por ela ter uma dieta tão variada que você alimenta tanto de artrópode, inseto, vários bichos mortos, ela também faz essa ciclagem de nutrientes no ambiente que ela vive, né? Então, ela pega aquela matéria morta que levaria muito tempo para se decompor no ambiente e ela consome. Então, faz todo um papel ali de limpeza, né? Digamos assim, do ambiente que ela vive. Elas são muito importantes.
São as engenheiras do ambiente.
Isso. Vamos falar das pesquisas que são desenvolvidas com o gênero de dinoponera, né? O que, que a gente já sabe sobre divisão de tarefas, sobre o comportamento social e sobre reprodução de dinoponera?
Em relação à dinoponera gigante, eu acho que dinoponera quadríceps, a Dina pode falar melhor do que eu. Tem mais pesquisas, né? Eu acho que é a espécie mais estudada no gênero, me corrija se eu estiver errada. Mas sobre gigantes se sabe muito pouco. E eu acho que uma grande lacuna, assim, é que se sabe muito sobre dinoponera gigante no ambiente natural. E a gente, quando está fazendo campo, observa muitas coisas interessantes. Até conversei já com a Duda sobre isso, delas subirem em árvores, que é uma coisa que não está descrita ainda também, mas que eu já vi várias vezes. Tem muitas questões em aberto ainda sobre gigante. É uma formiga muito interessante.
A dinoponera quadríceps, apenas a parte de reprodução que se tem, são trabalhos já na década de 90, eu acho, e que só diziam apenas que usavam somente comportamentos agonísticos, que tinha de fato a gamergate. E tudo feito em laboratório. Depois disso não teve mais nada com relação à reprodução, trabalhos não que eu tenha visto com a dinoponera quadríceps. Tem mais coisas com forrageio, você encontra coisas com relação a em áreas de caatinga, para ver questão de estrutura, arquitetura de ninho, né, os horários que elas forrageiam, essas coisas assim, o tipo de presa que elas capturam. Acho que com divisão de tarefa é uma parte onde existe mais, vou chamar de confusão. Cada um, você vê trabalhos que deixam muito fixo a coisa de que tem formiga que faz isso, formiga que faz aquilo, outro, e acho que é uma coisa que ainda está muito aberto ainda, essa questão da divisão das tarefas. É ver que talvez não seja tão fixo assim, né? Pelo menos pelas observações que a gente já viu. Então, deve ser uma parte de pesquisa, um assunto de pesquisa, assim, que pode ser ainda bastante explorado. O próprio forrageio ainda pode ser muito explorado. E entre as próprias interações, né? Como o Duda falou, tentar ver uma ligação entre essa questão de formação de hierarquia, que talvez não seja só relacionada à reprodução, né? Interfere nas outras coisas que acontecem dentro do formigueiro. E é uma formiga tão fácil de visualizar, né? Que é tão interessante até mesmo de manter. Ela não é uma formiga difícil de manter em laboratório. Pelo contrário, é só tomar cuidado. Você pode, para marcar, para observá-las também, facilita tanto. E seria interessante que mais pessoas se interessassem por estudar formigas, né? Formigas de forma geral, mas pelo gênero de Dinoponera.
É, que modéstia à parte, é o gênero mais legal de formigas.
É, a gente falou aqui sobre gigantes, sobre quadríceps. Mas tem australis, né? Existem alguns estudos com australis. Tem outras que foram descritas mais recente, né? Numa revisão que teve. Elas foram surgindo novas espécies. Tem a lúcida, que é a que está ameaçada de extinção, que é a do sul da Bahia. Tem alguns estudos mais voltados para a parte ecológica dela, justamente por ela sofrer essa ameaça de extinção. Mas, enfim, seriam bem-vindos, assim, de qualquer pessoa que se interessasse para estudar o gênero do Dinoponera.
Com certeza, e quando a gente pensa em estudos, a gente vê muito estudo com quadríceps, com gigante, aí alguns com australis, mas o resto tem várias espécies que a gente não sabe praticamente nada, né? Principalmente de comportamento, tem muita descrição da taxonomia, né, as características, a morfologia, mas de comportamento, né, como essas formigas vivem, o que elas comem, como é que elas se reproduzem, todos os outros aspectos da biologia delas são desconhecidos, né? Então tem muita área ainda para explorar.
Eu deixo o convite aí, se alguém quiser viver gigante aqui em Bragança, tá? Se interessar por elas, a gente faz uns campos legais aqui. Acho que a situação da pandemia está se resolvendo, espero que sim, né? E a gente vai voltar a fazer esses campos aí. Então, se alguém quiser vir pra cá, a Dina, a Duda...
Que sonho, hein?
Eu vou, não se preocupe.
Olha aí.
Já tô com roupa de ir.
É, vontade até tenho, mas acho que... Não sei.
Eu só vi gigante é quando eu fui pro museu. O museu que eu fui ter lá gigante. Agora eu pensei que ela fosse... muito maior que a quadríceps, mas não é assim, ela é uma, não. Acho que é de milímetros ali a diferença.
É, pouquinho.
Elas são todas lindas iguais, tá?
Eu vi gigante num laboratório na universidade na França, e foi quando eu vi a gigante, eu vi elas bem calminhas, tão diferentes de Dinoponera quadríceps, só olha que legal.
Mas tem muita diferença entre colônias, né? Vocês já notaram isso, assim? Tem colônias que são muito mais tranquilas e tem outras que querem te matar. Assim.
É. Até na hora de coletar os formigueiros, gente já notou isso.
Essas diferenças entre colônias, essas diferenças individuais também, nossa, tem formigas que são bloqueadas pela Gamergate que ficam lá paradinhas, e tem outras que não, que viram de costas e vão embora, não tô nem aí, sabe? Também é muito interessante isso.
Quando a gente vai pegar formigueiro, existem dois tipos de colônia, né? A gente brinca. Uma que a gente vai perturbar e elas todas correm pra dentro e se escondem nas câmeras mais profundas, e outras que saem todas, peito aberto, pra tentar ferrar a gente, sabe? E essas são as nossas favoritas, que dá pra coletar super rapidinho ali, sem precisar cavar muito. Mas é muito discrepante essa questão comportamental entre colônias. Eu nunca vi alguém tratar sobre, na verdade, sobre isso.
Então, questões tem de sobra, né? A gente... Quem tiver interesse, tá aí a oportunidade, porque temos muitas questões.
Pois é. Formiga não segue padrão nas coisas, então não pense que porque você viu numa formiga, uma espécie vai ter na outra. Não. Então, questões estão abertas, é só se interessar e procurar alguém aí para dizer, olha, eu quero participar, eu também quero conhecer um pouco mais sobre isso.
Bom, esse foi o nosso papo sobre as formigas de Dinoponera. Se você ficou com alguma dúvida, se você gostou e quer saber mais sobre essas formigas, você você pode nos mandar um e-mail com dúvidas, dicas e sugestões para futuros episódios em aticandoformigueiro@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio e até breve. Atiçando Formigueiro é apresentado e editado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, e tem trilha sonora de Hilário Povas de Lima.